em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. É feriado aqui nos Estados Unidos, assinala o nascimento do primeiro presidente do país, George Washington, nasceu em 1732. Lá fora hoje, 11 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora da emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Rob McLean. Como sempre, as principais notícias internacionais a abrir o programa, Talibã anuncia um acordo de paz com os Estados Unidos. Coronavírus continua a matar na China. Número de vítimas mortais chega quase aos 1.800. Como sempre, a primeira meia hora do programa, e de hora e meia de emissão, primeira meia hora dedicada à Angola, o secretário de Estado americano esteve em Luanda.
Queremos acreditar que a sua presença é também um sinal do apoio da administração do presidente Donald Trump ao programa do governo.
A oposição queixou-se de não ter sido recebida por Mike Pompeo. Temos os pormenores. Em Malanje, milhares de pessoas isoladas pelas chuvas.
Não é possível levar comida por causa de, primeiro, a estrada está cortada. E depois não tem acesso ao rio Luanda, portanto, espera que haja, portanto, apoio aéreo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Os Talibã disseram hoje que um acordo de paz deverá ser assinado em breve com os Estados Unidos na capital do Qatar, Doha. Abdul Salam Hanafi, que faz parte da equipa negocial dos Talibã, não deu uma data para a assinatura do acordo, mas fontes ligadas ao grupo disseram que se irá realizar provavelmente no próximo dia 29 de fevereiro. Hanafi disse que estarão presentes à assinatura representantes de todos os vizinhos do Afeganistão, do Conselho de Segurança da ONU, dos países islâmicos e da União Europeia. O representante dos Talibã disse que as duas partes já deram aprovação ao projeto final do acordo de paz, que prevê a libertação de 5 mil rebeldes e, por parte dos Talibã, a libertação de 1.000 presos. Fontes americanas disseram que só haverá a assinatura do acordo se um período de 7 dias de redução de violência for implementado. O começo desse período, que prevê o fim de operações defensivas, será em breve, disseram as fontes americanas. O acordo final contém um calendário para a retirada americana e de forças da coligação, garantias que os Talibã não permitirão o uso de bases terroristas e um processo de reconciliação entre todas as partes afegãs. Não foi ainda estabelecida uma data para o início de negociações entre as diversas facções afegãs. O número de mortos na China devido ao novo coronavírus chegou a 1.770 e o total de casos confirmados ascende a 70.548, o que representa um aumento de 2.048 num só dia. Somente na província de Hubei, o epicentro do coronavírus, foram registadas mais 100 mortes e 1.933 casos confirmados da doença entre sábado e domingo. Noutras informações, pelo menos 40 americanos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que se encontra no Japão, estão contaminados com o coronavírus. O governo americano evacuou hoje mais de 300 dos seus cidadãos e familiares que estavam a bordo do navio. Centenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão encurralados no noroeste da Síria com poucos alimentos e abrigos para temperaturas abaixo de zero naquilo que as Nações Unidas dizem ser a maior crise humanitária na região desde que a guerra começou na Síria há 9 anos atrás. Dezenas de instalações médicas e armazéns de ajuda estão a ser constantemente bombardeados por aviões russos e sírio, disseram as fontes da ONU. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan telefonou, entretanto, ao seu homólogo russo Vladimir Putin, repetindo a ameaça de uma intervenção militar da Turquia se a ofensiva sírio-russa não for suspensa. As autoridades militares sírias disseram que as suas forças assumiram o controle de dezenas de aldeias no noroeste do país, perto da cidade de Alepo, e continuam a avançar na província de Idlib. As forças governamentais assumiram o controle da estrada que liga a capital Damasco a Alepo, que era controlada por rebeldes desde 2012. E 20 pessoas, muitas delas mulheres e crianças, foram mortas por esbagamento durante a entrega de alimentos e dinheiro a refugiados no sudeste da Nigéria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, felicitou o presidente João Lourenço pelo seu combate à corrupção e garantiu que restrições de visto impostas a alguns países africanos não significam qualquer redução da presença dos Estados Unidos no continente. Pompeo fez estas declarações no final de um encontro com o seu homólogo angolano Manuel Augusto, que foi antecedido de uma reunião com João Lourenço. Coco Mukuta.
O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, começou por agradecer a vinda do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e sublinhou que a presença de Pompeo visa demonstrar o apoio do presidente Donald Trump ao executivo de João Lourenço.
Ter aqui hoje o secretário de Estado, Mike Pompeo, é também acalentador para o executivo angolano, porque queremos acreditar que a sua presença é também um sinal do apoio da administração do presidente Donald Trump ao programa do governo do presidente João Lourenço e, sobretudo, às reformas que este tem vindo a levar a cabo.
Para Mike Pompeo, o governo americano vai continuar a apoiar Angola em diversas áreas e sublinhou seu apoio ao programa de combate à corrupção.
Queremos que todas as transações no mundo sejam limpas, transparentes e, quando identificamos que este não é o caso, verão que os Estados Unidos utilizarão seus recursos para corrigir essas ações e certamente será isso que faremos para auxiliar Angola também.
Questionado sobre o suposto mal-estar entre uma empresa americana com o governo angolano, o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, negou haver qualquer irritante entre o governo angolano e o americano, tendo sublinhado que apenas existe um problema entre uma empresa americana e um investidor angolano. Antes de Angola, o secretário de Estado americano visitou Senegal e deixou Luanda ao meio da tarde desta segunda-feira com destino a Addis Abeba. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Os partidos da oposição angolana, entretanto, queixam-se, afirmando que falar apenas com o governo e agentes empresariais não chega. Manuel José.
A UNITA diz que Mike Pompeo falhou ao não incluir a oposição política na sua agenda em Angola. Rafael Mansanga Savimbo, secretário para as Relações Internacionais da UNITA, considera que...
Ele vem para cá para poder ouvir ou ter uma ideia daquilo que se passa de forma geral no país. É sempre bom ter as opiniões das várias sensibilidades que constituem um mosaico político, social e econômico do país. Mas, infelizmente, não. Então, eu acho que tinha que ser politicamente acertado ter uma agenda. Os que pensam diferente. Eu sei que terá também alguns encontros com alguns empresários, mas então se há tempo de ouvir empresários, penso que também devia haver tempo de ouvir outros atores políticos que pensam diferente do regime.
A Casa C faz eco do mesmo pensamento, Alexandre Sebastião André, líder da bancada parlamentar.
Estados Unidos da América e outras são potências mandonas do mundo. Não seria, portanto, demais termos um encontro direto com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América.
O analista político Agostinho Sicato entende ser essencial ouvir-se várias sensibilidades.
Parece-me que a visita do secretário de Estado é mais no sentido de constatar o ambiente econômico aqui. Mas isso não basta. É preciso também constatar o ambiente político. Porque o ambiente político, diga-se, em boa verdade, está tenso.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela. Milhares de pessoas continuam isoladas pelas chuvas que têm vindo a cair em Malanje. Embora a ajuda tenha começado a chegar a algumas áreas, outras continuam totalmente isoladas. As autoridades dizem que, de momento, não têm meios de as alcançar. Desconhece-se qual a sua situação. Isaías Soares.
18 mil habitantes estão nas aldeias de Sino e Ngonda, da comuna Capunda, município de Luquembo e Malanje, inundadas pelas chuvas que caem todos os dias. Caminhões com alimentos, utensílios de cozinha e outros meios se encontram na sede municipal de Luquembo, mas a distribuição só é possível para a comuna de Capunda, com a intervenção dos fuzileiros navais por inacessibilidade para Cungapalanga e Quimbango. O administrador municipal de Luquembo, Alcino Ciabala, confirmou os dados a instantes para a Voz da América.
Luquembo já tem comida. Neste momento estamos a transportar a comida para a comuna de Capunda, porque é a comuna que oferece melhores condições de navegação. As outras comunas mais afetadas, não é possível levar comida por causa de, primeiro, a estrada está cortada, e depois não tem acesso ao rio Luando para se poder navegar levando comida para essas comunas. Portanto, tanto espera que haja portanto, apoio aéreo. Temos arroz, temos fubá de milho, temos conservas em lata, temos roupas usadas, temos utensílios de cozinha.
Os campos agrícolas estão igualmente submersos, incluindo os do projeto de arroz, reconheceu o governador de Malange, Norberto dos Santos, ansioso na retoma das colheitas com a redução do nível de água dos rios Jombo e Luando.
Nem toda a produção do arroz está submersa. Verifica-se ainda algumas manchas verdes, quer dizer que aquele arroz ainda vai sobreviver. Vamos aí saber o que, que a chuva levou. As quantidades que estavam previstas para colheitas, estavam previstas para que foram semeadas.
Os sinistrados das chuvas clamam água potável, desinfetantes e medicamentos para acudir algumas enfermidades que surgiram nos últimos dias. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, e ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. E em Cabo Verde, também mais tarde, vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, claro está, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar por escrito, pode fazê-lo pelo WhatsApp. E aí pode enviar um vídeo, uma foto. Pode também dar-nos uma notícia. Sob condição de anonimato, pode também dar uma sugestão, uma crítica. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Washington, ao microfone João Santa Rita, nesta edição da Voz da América. Vamos agora para a UILA, 172 funcionários eventuais ligados aos serviços de saneamento e fiscalização da Administração Municipal do Lubango foram despedidos mediante um despacho de desvinculação enviado aos mídias locais. Teodoro Albano.
O ofício datado desde fevereiro evoca, entre outras situações, a falta de qualidade de agentes administrativos dos visados e o facto do recente decreto executivo 365/19, de 27 de novembro, do Estatuto Orgânico da Administração Municipal do Lupango, não prever a existência de pessoal auxiliar nem operadores de serviços de saneamento básico e fiscalização. Na reação ao despacho Domingos Bartolomeu, da Comissão Negocial dos Trabalhadores Eventuais, diz ter recebido com indignação o despacho, que consideram injusto, mas prometem lutar para reaver os seus direitos.
Pela forma de como fomos despedidos, estamos indignados, porque as razões invocadas não justificam. A administração não faliu para dispensar os trabalhadores. Já está a recrutar outras pessoas nas piores condições que as nossas. Okay. Por isso é que nós estamos indignados com essa posição. Nós vamos em quatro frentes: executivo, legislativo, judicial e a mídia.
O responsável refere que a indignação é maior pelo facto de o assunto arrastar-se há mais de 20 anos. O regime de contratos celebrados com a gestão da administração municipal, que previa vínculos anuais, ficou vencido, segundo Domingos Bartolomeu.
A princípio, os contratos foram de alistagem e depois de contratos prescritos, de 6 a 6 meses e até 1 ano. E o que se passa é que já passamos deste período que a lei exige. Muitos de nós estamos 20 anos.
Para o jurista Bernardo Peso, a medida administrativa que resultou na desvinculação do pessoal em causa viola a Lei Geral do Trabalho, que protege o trabalhador no que toca ao tempo de serviço.
Nos termos da lei, todo pessoal assalariado só deve prestar serviço durante 1 ano, findo este período, ou ele passa imediatamente para o quadro efetivo, ou então o contrato cessa-se automaticamente.
A Administração Municipal do Lupango e a Comissão Negocial divergem quanto aos números de pessoal envolvido, quando os primeiros apontam em 172, os segundos falam em 214, com 7 falecidos. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar na Europa, mais precisamente em Inglaterra, e com o futebol, claro está. Hoje temos um bom jogo em perspectiva, Chelsea-Manchester United. Chelsea está em quarto lugar, um lugar importante para a entrada nas competições europeias, é perseguido pelo Tottenham a 1 ponto de distância, mas com mais um jogo. Manchester United em 9º, a 6 pontos de distância desse quarto lugar, quer certamente ganhar. Vamos a ver, vai ser difícil para o Manchester. Este fim de semana, Liverpool em 1º bateu o Norwich em 8º, mas foi difícil, 1-0. 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City em 2º lugar. Manchester City tem menos um jogo, mas o campeonato é do Liverpool, já ninguém o apanha de certeza absoluta. Mas agora, para a Liga dos Campeões, Liverpool tem tarefa difícil. Amanhã, com o Atlético de Madrid em Madrid. Isso vai ser duro, embora o Atlético de Madrid este ano não esteja muito, muito bem. Está em 4º lugar no Campeonato Espanhol. Em Portugal, Porto está mais próximo do líder, o Benfica, que este fim de semana sofreu a sua 2ª derrota consecutiva frente ao Braga, em casa por 1-0. Benfica tinha 7 pontos de vantagem. Em 2 jornadas, fica só com 1 ponto de vantagem. Perdeu primeiro com o Porto, agora com o Braga. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Um momento menos positivo, com 2 derrotas consecutivas, ainda nos permite estar nesta posição de primeiro lugar em liderança. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos dentro do campo é a nosso proveito, dependemos de nós, e é nesse sentido que nós temos que continuar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal. Como dissemos, o Porto ganhou, foi a Guimarães ganhar por 2-1, num jogo marcado por um incidente racista. O jogador maliano Marega pediu para ser substituído depois de ter sido alvo de abusos racistas do público durante o jogo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Eu sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube, mas penso que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar, desde o aquecimento, o Moussá. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor da pele, da altura, da cor do cabelo, nós somos uma família. Nós somos humanos, nós merecemos respeito. Isto para mim, hoje, o que se passou aqui é lamentável, lamentável.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a dizer que o presidente do Vitória de Guimarães também criticou os adeptos que participaram nesses insultos. Está a decorrer uma investigação. Vitória de Guimarães deverá ser punido de certeza. Em Espanha, o líder, tal como em Portugal, também cedeu terreno. O Real Madrid empatou em casa com o Celta Vigo a 2 golos. Barcelona venceu dificilmente em casa o Getafe por 2-1. Getafe, a equipa surpresa do campeonato, está em terceiro lugar. Apesar da derrota, Barcelona está agora a 1 ponto do Real Madrid, mas com um grave problema. Devido a lesões, tem apenas 15 jogadores no seu plantel de momento e isso inclui 2 guarda-redes. Barça vendeu vários jogadores em janeiro, jogadores vindos da equipa B, e agora deve estar arrependido. Em Itália, o Juventus de Cristiano Ronaldo está de novo isolado no topo, bateu o Brescia por 2-0. Cristiano Ronaldo não jogou, ficou a descansar. Mas o Juventus beneficiou da derrota do Inter no campo de Lazio por 2-1. Lazio ascende ao segundo lugar com menos 1 ponto com o Juve. Inter está agora a 3 pontos do líder. Na Alemanha, os 3 primeiros ganharam à vontade. Bayern, em primeiro lugar, bateu o Colónia, 4-1. Leipzig, em segundo, bateu o Werder Bremen, 3-0. O Borussia Dortmund esmagou o Eintracht Frankfurt, 4 batatas na capoeira sem resposta. Na classificação, Bayern comanda com 46 pontos. O Leipzig tem 45. Borussia Dortmund, 42. Os mesmos que o Borussia Mönchengladbach. Tudo muito renhido na Alemanha, portanto. Não podíamos também deixar de mencionar aqui o futebol africano para fazer referência que desde sexta-feira o Zamalek do Egito é o patrão do futebol africano. Venceu a Supercopa, derrotando o Esperança da Tunísia por 3-1. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, onde hoje é feriado, são 12 horas 22 minutos. E na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. E agora vamos até Moçambique falar da situação no norte, onde, portanto, o Ramos Miguel tem uma reportagem.
Depois do adido militar norte-americano em Moçambique, Ferga James ter afirmado que o governo dos Estados Unidos está mais do que aberto a cooperar com Moçambique no combate aos ataques armados em Cabo Delgado, surge agora o embaixador russo Alexander Surikov a manifestar também o apoio do seu país nesse combate. Surikov lamentou o fato de se permitir que a insurgência armada cresça no norte de Moçambique, considerando que é como um cancro que, quando não se combate no início, torna-se muito mais perigoso para a saúde. Tal como havia realizado o adido militar norte-americano na semana protocolada da apresentação, o diplomata russo disse também que cabe às autoridades moçambicanas decidir em que deve consistir o apoio à luta contra os insurgentes, porque este é o assunto interno de Moçambique.
Em que formas, com que métodos, com que equipamento, isto é a decidir a direção de Moçambique. A Rússia está pronta a qualquer tipo de formas de apoio, de cooperação. Isto é só razões táticas e políticas, determina o país que recebe a nossa ajuda.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi diz ter conhecimento de que a comunidade internacional quer ajudar Moçambique a combater os malfeitores em Cabo Delgado, mas lamenta a falta de informação sobre as modalidades desse apoio.
Eu gostaria, nessa respeito, apelar a todos os nossos amigos que é bom que os apoios de que tanto proclamamos que sejam objetivos e concretos. E toda a gente diz que queremos apoiar, mas depois quando perguntamos como quer apoiar, não dizem nada. Então fica mais uma linguagem. Não há coisas concretas.
Entretanto, o professor Armindo Souza considera fundamental que as autoridades moçambicanas clarifiquem a sua posição sobre o envolvimento da comunidade internacional na luta contra os insurgentes, porque me parece que as autoridades não têm sido suficientemente abertas nesta matéria. É preciso partilhar a informação, defendeu aquele professor. Por seu turno, o analista Manuel Alves diz que a comunidade internacional pode jogar um papel muito importante na identificação dos insurgentes.
Eu acho que, pelo grau de interesse em resolver a situação de Cabo Delgado, o apoio real que Moçambique devia solicitar dos países tanto cooperam com Moçambique era o apoio na área militar. E também da aproximação das partes, a identificação dos reais rostos e insurgentes em Cabo Delgado para viabilizar possíveis tratados de estabilização desse conflito.
Os ataques armados em Cabo Delgado eclodiram em 2017 e já resultaram na morte de pelo menos 300 pessoas, segundo as autoridades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Portanto, uma situação preocupante no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, onde se sucedem esses ataques de rebeldes, que alguns dizem estar ligados ao movimento islâmico. Preocupante é o facto também de que agora se terem registado pelo menos um ataque no Niassa. As forças armadas intervieram, 8 pessoas foram mortas. Portanto, um ataque semelhante àquele que se dá em Cabo Delgado, com grupos armados a entrarem numa aldeia e a destruírem-na e matando pessoas. Isso em Moçambique, onde o Ramos Miguel nos acabou de enviar essa reportagem. O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora. Eu quero aqui recordar, antes de passarmos à música, que, portanto, o secretário de Estado, Mike Pompeo, esteve em Luanda hoje para conversações com o presidente João Lourenço e com o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano. Nós, na nossa página na internet, temos várias reportagens sobre essa questão e mais. Claro está, www.voaportugues.com. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, 12 horas 26 minutos, a segunda meia hora vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade hoje, e vamos agora ficar com a música de Paul Simon, Graceland.
Graceland, I'm going to Graceland, for reasons I cannot explain. There's some part of me wants to see Graceland, and I may be obliged to defend every love, every envy more. Maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland.
Continuo a acompanhar a Voz da América a partir de Washington, na sua emissão vespertina em português para a África de 17 de fevereiro. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, talibãs anunciam um acordo de paz com os Estados Unidos. No Ruanda, músico opositor morre na prisão e milhares de civis encurralados no noroeste da Síria, sem alimentos nem abrigos. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, também em Cabo Verde, na... e igualmente em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor, bem como na Guiné-Bissau. Pode também acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com e no nosso Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O no WhatsApp, se quiser interagir connosco, já conhece o nosso número. É o mais um 908-652-4584, vou repetir, mais um 908-652-4584. A produção é do Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Rob McLean. Horas e 31 minutos, é a hora das notícias aqui com João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. Os talibã disseram hoje que um acordo de paz deverá ser assinado em breve com os Estados Unidos na capital do Qatar, Doha. Abdul Salam Hanafi, que faz parte da equipa negocial dos talibã, não deu uma data para a assinatura do acordo, mas fontes ligadas ao grupo disseram que se irá realizar provavelmente no próximo dia 29 de fevereiro. Hanafi disse que estarão presentes à assinatura do acordo representantes de todos os vizinhos do Afeganistão, do Conselho de Segurança da ONU, dos países islâmicos e da União Europeia. Fontes americanas disseram, no entanto, que só haverá a assinatura do acordo se um período de 7 dias de redução de violência for implementado. O começo desse período, que prevê o fim de operações ofensivas, será em breve, disseram fontes americanas. O acordo final contém um calendário para a retirada americana e de forças de coligação, garantias que os talibã não permitirão o uso de bases terroristas e um processo de reconciliação entre todas as partes afegãs, mas não foi ainda estabelecida uma data para o início de negociações entre as diversas facções afegãs.
Na China, o número de mortos devido ao novo coronavírus chegou a 1.770 e o total de casos confirmados ascende a 70.548, o que representa um aumento de 2.048 casos num só dia. Noutras informações, pelo menos 40 americanos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que se encontra no Japão, estão contaminados com o coronavírus. Entretanto, o governo americano evacuou hoje mais de 300 dos seus cidadãos e familiares que estavam a bordo daquele navio, mas que não estão infectados.
Centenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão encurralados no noroeste da Síria, com poucos alimentos e abrigos para a temperatura abaixo de zero, naquilo que as Nações Unidas dizem ser a maior crise humanitária na região desde que começou a guerra na Síria há 9 anos atrás. Dezenas de instalações médicas e armazéns de ajuda estão a ser constantemente bombardeados por aviões russos e sírios, disseram fontes da ONU. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan telefonou, entretanto, ao seu homólogo russo Vladimir Putin, repetindo a ameaça de uma intervenção militar da Turquia se a ofensiva sírio-russa não for suspensa. As autoridades militares sírias disseram que as suas forças assumiram o controle de dezenas de aldeias no noroeste do país, perto da cidade de Alepo, e continuam a avançar na província de Idlib.
Na Nigéria, 20 pessoas, muitas delas mulheres e crianças, foram mortas por esmagamento durante a entrega de alimentos e dinheiro a refugiados no sudeste do país. O incidente ocorreu num centro cultural em Difa, a principal cidade numa região que faz fronteira com a Nigéria e o Chad, e que tem sido cenário de ataques do grupo radical islâmico Boko Haram. Há cerca de 119 mil refugiados nigerianos e 109 mil deslocados internos na zona.
Um grupo de homens armados matou 24 pessoas, incluindo um pastor de uma igreja, e sequestrou outras 3 no domingo no Burkina Faso, disse o presidente da Câmara de Bundoré. Shanri Osangola Brigadi disse que o ataque ocorreu na cidade de Panzi, na província de Yaga. Os cerca de 20 atacantes separaram os homens das mulheres, perto de uma igreja protestante, e depois mataram os homens.
No Ruanda, o popular músico Kizito Mingo, considerado culpado de conspiração para assassinar o presidente do país, Paul Kagame, em 2015, foi hoje encontrado morto na prisão onde se encontrava em Kigali, revelaram autoridades prisionais. O relato oficial sobre a morte do músico está a gerar algum ceticismo num país onde o governo é frequentemente acusado de atacar os críticos assumidos. Continuam a acompanhar a Voz da América. São agora 12 horas e 35 minutos. Vamos começar agora com reportagens alargadas em Moçambique. O presidente do país, Filipe Nyusi, criticou o que considera falta de informação clara sobre as responsabilidades de apoio de alguns países à luta contra a insurgência armada em Cabo Delgado. Entretanto, analistas advertem que a comunidade internacional pode ser bastante útil na identificação dos insurgentes que ainda não têm rosto, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
Depois do adido militar norte-americano em Moçambique, Ferga James ter afirmado que o governo dos Estados Unidos está mais do que aberto a cooperar com Moçambique no combate aos ataques armados em Cabo Delgado, surge agora o embaixador russo Alexander Sulikov a manifestar também o apoio do seu país nesse combate. Sulikov lamentou o fato de se permitir que a insurgência armada cresça no norte de Moçambique, considerando que é como um cancro que, quando não se combate no início, torna-se muito mais perigoso para a saúde. Tal como havia realizado o adido militar norte-americano na semana protocolar da apresentação, o diplomata russo disse também que cabe às autoridades moçambicanas decidir em que deve consistir o apoio à luta contra os insurgentes, porque este é um assunto interno de Moçambique.
Em que formas, com que métodos, com que equipamento, isto é a decidir a direção de Moçambique. A Rússia está pronta a qualquer tipo de formas de apoio, de cooperação. Isto é só razões táticas e políticas, determina o país que recebe a nossa ajuda.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi diz ter conhecimento de que a comunidade internacional quer ajudar Moçambique a combater os malfeitores em Cabo Delgado, mas lamenta a falta de informação sobre as modalidades desse apoio.
Eu gostaria, nessa respeito, apelar a todos os nossos amigos que é bom que os apoios de que tanto proclamamos que sejam objetivos e concretos. E toda a gente diz que queremos apoiar, mas depois quando perguntamos como quer apoiar não dizem nada. Então fica mais uma linguagem. Não há coisas concretas.
Entretanto, o professor Armindo Souza considera fundamental que as autoridades moçambicanas clarifiquem a sua posição sobre o envolvimento da comunidade internacional na luta contra os insurgentes, porque me parece que as autoridades não têm sido suficientemente abertas nesta matéria. É preciso partilhar a informação, defendeu aquele professor. Por seu turno, o analista Manuel Alves diz que a comunidade internacional pode jogar um papel muito importante na identificação dos insurgentes.
Eu acho que, pelo grau de interesse em resolver a situação de Cabo Delgado, o apoio real que Moçambique devia solicitar dos países que cooperam com Moçambique era o apoio na área militar. E também da aproximação das partes, a identificação dos reais rostos dos insurgentes em Cabo Delgado para viabilizar possíveis tratados de administração desse conflito.
Os ataques armados em Cabo Delgado eclodiram em 2017 e já resultaram na morte de pelo menos 300 pessoas, segundo as autoridades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, a polícia revelou ter detido 5 suspeitos de raptar o proprietário de uma rede de lojas no centro do país, o Sufo Satar, no passado dia 8, e apreendido 2 viaturas envolvidas no crime. Mateus Mundi, porta-voz do Comando da Polícia na província de Manica, revelou hoje que, e cito, os 4 homens, dos quais 2 com a participação ativa no rapto de uma mulher, foram detidos na sexta-feira na província de Manica. Outros 2, quando os raptores se sentiram encurralados, libertaram o empresário, que já se encontra em casa, revelou Mundi, acrescentando que 2 dos sequestradores são comerciantes moçambicanos de Chimoio, com uma rede de lojas suspeitas de lavar dinheiro de atividades ilícitas, 2 são proprietários de viaturas, enquanto a mulher coordenava as comunicações do grupo, revelou o porta-voz da Polícia de Moçambique. O antigo primeiro-ministro moçambicano, entre 1986 e 1994, Mário da Graça Machungo, morreu nesta segunda-feira em Portugal, vítima de cancro. Antigo combatente pela independência, Machungo esteve na vida pública entre a banca e a política, como nos lembra a Maia de La Saleta.
Natural de Maxixe, em Inhambane, onde nasceu a 1 de dezembro de 1940, Mário Maxungo foi ministro da Indústria e Comércio, ministro da Indústria e Energia, ministro da Agricultura e ministro do Planeamento e Desenvolvimento, e durante 1983 e 1986 foi também o governador da província da Zambésia. De 17 de julho de 1986 a 16 de dezembro de 1994, ocupou o posto de primeiro-ministro, período em que Frei Limo, partido da independência, renunciou à ideologia, abandonou o sistema de partido único e adotou o multipartidarismo. Durante a era colonial, Maxungo trabalhou no sistema bancário como economista e foi professor da Faculdade de Economia da Universidade de Lourenço Marques. Formado em Economia em Portugal, após a carreira política, regressou à banca, tendo sido presidente do Conselho Consultivo do maior banco do país, o Banco Internacional de Moçambique, Millennium BIM. Mário Maxungo foi igualmente presidente do Banco Comercial de Moçambique, BCM, do Banco Internacional de Moçambique e da Seguradora Internacional de Moçambique. A sua atividade estendeu-se à academia, em que foi professor e diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Lourenço Marques, hoje Universidade Eduardo Mondlane. Nos últimos anos, colaborou com o Observatório do Meio Rural, uma organização da sociedade civil especializada em estudos no setor agrário.
Voz da América, transmitir desde Washington. Vamos agora para Angola, onde esteve ontem e hoje o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que no encontro com o presidente João Lourenço felicitou-o pelo seu combate à corrupção e garantiu que as restrições de visto impostas a alguns países africanos não significam qualquer redução da presença americana no continente. Pompeo fez estas declarações no final de um encontro com o seu homólogo angolano Manuel Augusto, que foi antecedido de tal reunião com João Lourenço. Pompeo já, no entanto, deixou Luanda com destino a Addis Abeba. Coque Mukuta tem a reportagem.
O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, começou por agradecer a vinda do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e sublinhou que a presença de Pompeo visa demonstrar o apoio do presidente Donald Trump ao executivo de João Lourenço.
Ter aqui hoje o secretário de Estado Mike Pompeo é também acalentador para o executivo angolano, porque queremos acreditar que a sua presença é também um sinal do apoio da administração do presidente Donald Trump ao programa do governo do presidente João Lourenço e, sobretudo, às reformas que este tem vindo a levar a cabo.
Para Mike Pompeo, o governo americano vai continuar a apoiar Angola em diversas áreas e sublinhou seu apoio ao programa de combate à corrupção.
Queremos que todas as transações no mundo sejam limpas, transparentes, e quando identificamos que este não é o caso, verão que os Estados Unidos utilizarão seus recursos para corrigir essas ações, e certamente será isso que faremos para auxiliar Angola também.
Questionado sobre o suposto mal-estar entre uma empresa americana com o governo angolano, o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, negou haver qualquer irritante entre o governo angolano e o americano, tendo sublinhado que apenas existe um problema entre uma empresa americana e um investidor angolano. Antes de Angola, o secretário de Estado americano visitou Senegal e deixou Luanda ao meio da tarde desta segunda-feira com destino a Addis Abeba. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Falemos agora do coronavírus. O número de mortos aumentou e chegou a 1.770 e o total de casos confirmados ascende a 70 mil. Alguns estudantes dos países africanos de língua portuguesa têm regressado da China, mas até agora não há notícia de nenhum infectado. O médico guineense Mateus Tambá está a fazer a especialidade de cirurgia cardíaca em Zengshu, vizinha da província de Hubei, epicentro da epidemia. Falei hoje com o Dr. Tambá, a quem comecei por perguntar que preocupações tem frente à ameaça da doença chegar à Guiné-Bissau.
No caso da Guiné-Bissau, no caso dos países mais fracos em termos de sistemas de saúde, é muito preocupante. E diria que devemos fazer muito trabalho para evitar que chegue à Guiné-Bissau, porque se chegar, como todos nós sabemos, vai ser muito difícil conter. Então, o governo, li algumas notícias em que o governo, o Ministério da Saúde, estão a tomar algumas precauções, não sei da efetividade disto, mas é um bom sinal e devem reforçar, porque como estão a sair muitos estudantes aqui, voltando para o país, o governo deve estar com o olho aberto para evitar que chegue lá, por causa da nossa situação que todos conhecemos.
E tem informação sobre estudantes guineenses ou dos outros países de língua portuguesa lá?
Temos um grupo, temos uma associação, tem a direção da associação e temos um grupo do WeChat. O WeChat é um aplicativo do tipo WhatsApp que usamos aqui. E temos um grupo onde todos os estudantes estão. Um bom número de estudantes já regressou para a Guiné, mas ainda tem estudantes aqui.
E como é que estão?
A maioria está boa, entre aspas. Quando digo boa, quero dizer que não estão infectados ninguém. Não temos nenhuma notícia de um estudante que está infectado, mas a preocupação, esta tensão afeta um pouco. Mas todo mundo está calmo nas respectivas cidades e nos respectivos dormitórios.
E na comunidade médica, qual é a conversa, qual é o tema, o que é que se comenta?
Na comunidade médica, o que discutimos mais é o tempo que isto vai levar, a ser controlado, porque, como sabemos, no início não se tomou as precauções devidas e a doença espalhou rapidamente. E muitos médicos, principalmente na cidade de Wuhan, onde tudo começou, ficaram infectados. Então a China teve que recrutar médicos de outras províncias, de outros hospitais para irem apoiar, porque os médicos que estão lá na Wuhan, a maioria estava contaminada ou trabalhou com alguém contaminado, então foram postos em quarentena. Então precisaram de reforços. E o grande desafio agora é evitar a contaminação dos médicos, porque nos últimos dias é isso que está a acontecer.
A batalha pela indicação do candidato presidencial do Partido Democrata à eleição de novembro continua incerta, com alguns candidatos a surgirem-se, como o senador Bernie Sanders, também o antigo presidente da Câmara de South Bend, Pete Buttigieg, e ainda a senadora Amy Klobuchar. Mas o milionário Mike Bloomberg, antigo presidente da Câmara de Nova York, está a subir nas sondagens. Por agora, analistas preferem não fazer previsões. Na sequência das primárias em New Hampshire, o senador de Vermont, Bernie Sanders, está em alta. Esta vitória é o começo do fim para Donald Trump, diz o senador. Sanders espera ter o apoio de eleitores, como Pat Detzel.
Bernie Sanders
está no meu coração e na minha alma. Ele fala comigo como nenhum outro candidato. Pete Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar estiveram logo atrás de Sanders nos resultados de New Hampshire e procuram os votos de moderados, como Seth Wendell. Estou realmente à procura de alguém com um novo impulso e energia para enfrentar Trump e sinto que Amy Klobuchar mostrou isso no debate, disse aquela eleitora. Esta divisão entre progressistas e moderados vai marcar esta pré-temporada, afirma Julie Pace, jornalista da Associated Press. Klobuchar e Buttigieg são moderados e isso sugere que há uma grande percentagem do eleitorado, pelo menos em New Hampshire, que está interessada num candidato mais moderado. O antigo presidente da cidade de Nova York e bilionário Michael Bloomberg continua a subir nas pesquisas, graças principalmente a anúncios na televisão, e deve disputar as primárias no próximo mês. Sou eu quem pode derrotar Donald Trump e acho que o mais importante para este país é mudar o residente da Avenida Pensilvânia à Casa Branca, disse Bloomberg. Mas Bernie Sanders já está a criticar Bloomberg e a sua riqueza. Neste ponto de campanha, estamos a contratar bilionários e candidatos com financiamentos de bilionários, acusou Sanders. Jim Kessler faz parte do grupo democrata de centro-esquerda conhecido como Third Way, ou seja, Terceira Via.
Muddled, for sure.
Confuso, com certeza. Acho que esta é uma corrida que vai demorar pelo menos até a chamada Super Terça-feira, 3 de março, diz Kessler. Mas a corrida pode durar muito mais tempo, alerta Alan Blitzman, da Universidade Americana. É possível que venhamos a ter uma longa e dividida campanha com vários candidatos a vencer em diferentes primárias e sem nenhum líder isolado na Convenção de Julho. Podemos assistir a algo que não vemos há mais de meio século, uma convenção em que os delegados irão realmente escolher o candidato à última hora e aí tudo pode acontecer, avisa aquele professor. Por enquanto, o campo democrata está focado nas próximas primárias, ainda neste mês, em Nevada e na Carolina do Sul. Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Hoje é 17 de fevereiro, são 12 horas e 49 minutos aqui na capital americana. Vamos agora para o Sudão, onde o governo anunciou hoje que uma delegação do Tribunal Penal Internacional visitará o país nos próximos dias para analisar formas de cooperação para a eventual entrega do ex-presidente Omar al-Bashir ao Tribunal de Haia. A delegação vai abordar com os responsáveis sudaneses a cooperação entre as duas partes para impedir a impunidade dos acusados por aquele tribunal, disse em Khartoum o porta-voz do Ministério da Justiça do Sudão, Hassan Ibrahim, como nos diz Ana Guedes.
Além do ex-chefe de Estado Omar al-Bashir, que foi destituído em abril após 30 anos de poder, pesam acusações de genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade sobre outros altos responsáveis do seu governo, de milícias aliadas do exército e de grupos rebeldes armados. A mesma fonte assinalou que a chegada da delegação ocorre na sequência do acordo alcançado na semana passada pelo governo sudanês e pelos movimentos armados de Darfur no contexto das negociações de paz. As partes anunciaram 11 de fevereiro ter chegado a acordo para entregar todos aqueles quanto aos quais existam ordens de detenção do Tribunal Penal Internacional, além de estabelecer um tribunal especial que investigue os crimes no Darfur e de criar mecanismos de reconciliação na região, palco de conflitos sangrentos entre 2013 e 2008. O Tribunal de Haia emitiu em 2009 e em 2010 mandados de detenção internacionais para al-Bashir e outras 51 pessoas por suspeitas de genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos durante ataques do exército e de algumas milícias contra a população civil em Darfur, região oeste do Sudão. Apesar do país não ser signatário do Tratado de Roma e, como tal, não reconhecer o Tribunal Penal Internacional, este tribunal intervém no país por decisão do Conselho de Segurança da ONU, devido à gravidade dos crimes ocorridos em Darfur. O conflito em Darfur causou mais de 300 mil mortos e 2 milhões e meio de deslocados desde 2003, segundo a ONU. Al-Bashir, de 75 anos de idade, está sob custódia policial desde abril, quando os militares o removeram do poder após meses de protesto por todo o país. Em dezembro, foi condenado a 2 anos de prisão por crimes de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.
Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Europa, mais precisamente em Inglaterra e com o futebol, claro está. Hoje temos um bom jogo em perspectiva, Chelsea-Manchester United. Chelsea está em quarto lugar, um lugar importante para a entrada nas competições europeias. É perseguido pelo Tottenham a 1 ponto de distância, mas com mais um jogo. Manchester United em nono, a 6 pontos de distância desse quarto lugar, quer certamente ganhar. Vamos a ver, vai ser difícil para o Manchester. Este fim de semana, Liverpool em primeiro bateu o Norwich em último, mas foi difícil, 1-0. 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City em segundo lugar. Manchester City tem menos um jogo, mas o campeonato é do Liverpool. Já ninguém o apanha de certeza absoluta. Mas agora, para a Liga dos Campeões, Liverpool tem tarefa difícil. Amanhã, com o Atlético de Madrid em Madrid. Isso vai ser duro. Embora Atlético Madrid este ano não esteja muito, muito bem, está em quarto lugar no Campeonato Espanhol. Em Portugal, Porto está mais próximo do líder, o Benfica, que este fim de semana sofreu a sua segunda derrota consecutiva frente ao Braga, em casa por 1-0. Benfica tinha 7 pontos de vantagem em 2 jornadas, fica só com 1 ponto de vantagem. Perdeu primeiro com o Porto, agora com o Braga. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Um momento menos positivo, com 2 derrotas consecutivas, ainda nos permite estar nesta posição de primeiro lugar em liderança. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos dentro do campo é a nosso proveito, dependemos de nós, e é nesse sentido que nós temos que continuar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal. Como dissemos, o Porto ganhou, foi a Guimarães ganhar por 2-1, num jogo marcado por um incidente racista. O jogador maliano Marega pediu para ser substituído depois de ter sido alvo de abusos racistas do público durante o jogo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Eu sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube, mas penso que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar, desde o aquecimento, o Moussa. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade. Nós somos humanos, nós merecemos respeito. E isto, para mim, hoje, o que se passou aqui é lamentável.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a dizer que o presidente do Vitória de Guimarães também criticou os adeptos que participaram nesses insultos. Vitória de Guimarães deverá ser punido, de certeza. Podíamos também deixar de mencionar aqui o futebol africano para fazer referência que desde sexta-feira o Zamalek do Egito é o patrão do futebol africano. Venceu a Supercopa, derrotando o Esperance da Tunísia por 3-1.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Voz da América, hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro, são 12 horas e 56 minutos, é hora de olharmos para as primeiras páginas de alguns jornais americanos e começamos em Nova Iorque com o New York Times, que escreve: começa a cair os casos de mortos, mas a China enfrenta muitos desafios para voltar à via normal, tanto nos negócios como escolas. O turismo europeu também começa a perder, principalmente o turismo de cruzeiro. Na política, uma análise às declarações do bilionário e antigo presidente de Nova Iorque, Mike Bloomberg, que estão a merecer muitas críticas dos demais concorrentes democratas. Recomendações, declarações que ele fez há cerca de 20 anos, mesmo quando era presidente da Câmara de Nova Iorque. Washington Post, aqui na capital americana, escreve que 14 entre os 300 passageiros americanos evacuados do navio cruzeiro Diamond Princess no Japão estão infectados com o coronavírus. USA Today descreve na política e pergunta por que os democratas estão preocupados com o fato de Bernie Sanders poder ser imparável no partido, na corrida à indicação do partido à eleição de novembro. Enquanto Boston Globe, aí de Massachusetts, diz que cerca de 1000 procuradores pedem a renúncia do procurador-geral William Barr, que nos últimos tempos tem aparecido a pressionar procuradores em casos em que são acusados e levados a tribunal amigos do presidente Donald Trump. Quanto a outras notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, os talibãs disseram que um acordo de paz deverá ser assinado em breve com os Estados Unidos na capital do Qatar, Doha. Abdul Salam Hanafi, que faz parte da equipe negocial dos Talibã, não deu uma data para a assinatura do acordo, mas há quem aponte para o dia 29 de novembro. No Botsuana, um grupo de homens armados matou 24 pessoas, incluindo o pastor de uma igreja, e sequestrou outras três no domingo, revelou hoje o presidente da Câmara de Bondoré, Sihari Ozongwala Brigadle, que disse que o ataque ocorreu na cidade de Panzi, na província de Yaga. No Ruanda, o popular músico Kizito Mihigo, considerado culpado de conspiração para assassinar o presidente Paul Kagame em 2015, foi hoje encontrado morto na prisão onde se encontrava em Kigali. O relato oficial sobre a morte do músico está a gerar algum ceticismo num país onde o governo é frequentemente acusado de atacar os críticos assumidos. Na Síria, centenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão encurraladas no noroeste do país, com poucos alimentos e abrigos para temperaturas abaixo do zero, naquilo que as Nações Unidas dizem ser a maior crise humanitária na região desde que a guerra começou no país há anos, dezenas de instalações médicas e armazéns de ajuda estão a ser constantemente bombardeadas por aviões russos e sírios, disseram fontes da ONU. Enquanto isso, no Níger, 20 pessoas, muitas delas mulheres e crianças, foram mortas por esmagamento durante a entrega de alimentos e dinheiro a refugiados. São 12:58:20. Vamos fazer uma pausa. Regressaremos dentro de momentos para continuar com a terceira página. Lembrando que hoje é dia do Top 10 da Música na América. Três horas em Washington, Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina para a África em português. Hoje é 17 de fevereiro. Aqui aos microfones continua o Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584. Aqui aos microfones, como disse, continua o Álvaro Lugero Andrade, também na assistência técnica continua o Rob McLean e na produção geral também continua o Leo Sarrillo. Títulos de atualidade, talibãs anunciam um acordo de paz com os Estados Unidos. No Ruanda, músico opositor morre na prisão. Milhares de civis encurralados no noroeste da Síria, sem alimentos nem abrigo. Vamos começar por Angola. O secretário de Estado americano Mike Pompeo felicitou hoje o presidente João Lourenço pelo seu combate à corrupção e garantiu que restrições de visto impostas a alguns países africanos não significam qualquer redução da presença americana no continente. Pompeo fez estas declarações no final de um encontro com o seu homólogo angolano Manuel Augusto, tendo dito estar otimista de que João Lourenço continuará a libertar Angola da corrupção, estou a citar, e sublinhou que os Estados Unidos, volto a citar, estão prontos a ajudar Angola na responsabilização dos corruptos. Fim de citação. Entretanto, a oposição política criticou Mike Pompeo por não ter falado com os partidos representados no Parlamento, como nos diz o Manuel José.
A UNITA diz que Mike Pompeo falhou ao não incluir a oposição política na sua agenda em Angola. Rafael Massanga Savimbo, secretário para as Relações Internacionais da UNITA, considera que...
Ele vem para cá para poder ouvir ou ter uma ideia daquilo que se passa de forma geral no país. É sempre bom ter as opiniões das várias sensibilidades que constituem um mosaico político, social e econômico do país. Mas, infelizmente, não. Então, eu acho que tinha que ser politicamente acertado ter uma agenda. Os que pensam diferente. Eu sei que terá também alguns encontros com alguns empresários, mas então se há tempo de ouvir empresários, penso que também devia haver tempo de ouvir outros atores políticos que pensam diferente do regime.
A Casa C faz eco do mesmo pensamento, Alexandre Sebastião André, líder da bancada parlamentar.
Estados Unidos da América e outras são potências mandonas do mundo. Não seria, portanto, demais termos um encontro direto com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América.
O analista político Agostinho Sicato entende ser essencial ouvir-se várias sensibilidades.
Parece-me que a visita do secretário de Estado é mais no sentido de constatar o ambiente econômico aqui. Mas isso não basta. É preciso também constatar o ambiente político. Porque o ambiente político, diga-se, em boa verdade, está tenso.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Toda a cobertura da visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo na nossa página voaportugues.com. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi criticou o que considera falta de informação clara sobre as modalidades de apoio de alguns países à luta contra a insurgência armada na província de Cabo Delgado. Entretanto, Analistas dizem que a comunidade internacional pode ser bastante útil na identificação dos insurgentes que ainda não têm rosto. Ramos Miguel tem a reportagem.
Depois do adido militar norte-americano em Moçambique, Ferga James ter afirmado que o governo dos Estados Unidos está mais do que aberto a cooperar com Moçambique no combate aos ataques armados em Cabo Delgado, surge agora o embaixador russo Alexander Sulikov a manifestar também o apoio do seu país nesse combate. Sulikov lamentou o fato de se permitir que a insurgência armada cresça no norte de Moçambique, considerando que é como um cancro que, quando não se combate no início, torna-se muito mais perigoso para a saúde. Tal como havia realizado o adido militar norte-americano na semana protocolar da apresentação, o diplomata russo disse também que cabe às autoridades moçambicanas decidir em que deve consistir o apoio à luta contra os insurgentes, porque este é um assunto interno de Moçambique.
Em que formas, com que métodos, com que equipamento, isto é a decidir a direção de Moçambique. A Rússia está pronta a qualquer tipo de formas de apoio, de cooperação. Isto é só razões táticas e políticas, determina o país que recebe a nossa ajuda.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi diz ter conhecimento de que a comunidade internacional quer ajudar Moçambique a combater os malfeitores em Cabo Delgado, mas lamenta a falta de informação sobre as modalidades desse apoio.
Eu gostaria, nessa respeito, apelar a todos os nossos amigos que é bom que os apoios que tanto proclamamos que sejam objetivos e concretos. E toda a gente diz que queremos apoiar, mas depois quando perguntamos como quer apoiar, não dizem nada. Então fica mais uma linguagem, não há coisas concretas.
Entretanto, o professor Armindo Souza considera fundamental que as autoridades moçambicanas clarifiquem a sua posição sobre o envolvimento da comunidade internacional na luta contra os insurgentes, porque me parece que as autoridades não têm sido suficientemente abertas nesta matéria. É preciso partilhar a informação, defendeu aquele professor. Por seu turno, o analista Manuel Alves diz que a comunidade internacional pode jogar um papel muito importante na identificação dos insurgentes.
Eu acho que, pelo grau de interesse em resolver a situação de Cabo Delgado, o apoio real que Moçambique devia solicitar dos países que cooperam com Moçambique era o apoio na área militar. E também na aproximação das partes, a identificação dos reais rostos dos insurgentes em Cabo Delgado para viabilizar possíveis tratados de administração desse conflito.
Os ataques armados em Cabo Delgado eclodiram em 2017 e já resultaram na morte de pelo menos 300 pessoas, segundo as autoridades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Voz da América, acompanha em português desde Washington, 13 horas e 7 minutos. Segunda-feira é dia do Top 10. As músicas mais tocadas na América com a Marla Salete, Ana Guedes e DJ UPS.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette.
Do outro lado está o DJ UPS na música, eu sou a Ana Guedes.
Touch me in the pouring rain and the moment that you.
Vamos continuar com as notícias do showbiz. Taylor Swift vendeu mais singles do que qualquer outro artista na década passada. Vender que se afarta.
Ah, pois é.
Segundo a Forbes, o catálogo Swift é mais de 75.893.000 downloads. You Need to Calm Down é um dos singles, aliás, mais recente de Taylor Swift.
Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay?
but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so oh-oh.
Iana Eminem é o segundo artista com mais downloads no seu catálogo online. Está uma distância larga, bem larga de Swift. Tem mais de 12 milhões de vendas. O rapper ainda é o assunto do mês, depois da sua atuação nos Oscars em Los Angeles.
Também... O rapaz, que é da nossa idade ou da minha idade, continua a dar cartas.
É? Pois é, é verdade. Eu por acaso gostei de o ver e foi surpresa para toda a gente. E ele cantou Lose Yourself nos Oscars e nem aquela audiência que costuma dizer A-list celebrities, não é? É nata da nata, exatamente, das celebridades. Conseguiu resistir à performance de Eminem e Lose Yourself. There goes Rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole bag's at his ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos agora à tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Em décimo lugar, continua a música Everything I Wanted, da jovem revelação Billie Eilish. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care.
Uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. Não há mudanças no nono lugar, Don't Start Now, de Dua Lipa, mantém a sua posição.
Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. Também pode subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. A música 10,000 Hours de Dan & Shy, com a participação de Justin Bieber, desceu 2 lugares para 8º. Forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I want to know at all. It's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours.
Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Yeah, Roxanne.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a ouvir Roxanne, de Arizona Zervas. Subiu uma posição, está em sétimo.
She laughed at you, Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
A Roxanne, que a única Roxanne coisa que ela queria fazer era andar de festa toda a noite.
Exatamente.
Não é? Mas pronto, pelo menos de festa no Top 10 americano da Voz da América, né? Ela pode estar também no canal YouTube.
Pois pode.
Porque eles podem nos subscrever, não é?
Exatamente.
Encontra-nos com boa português, tal como nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Someone You Love, de Luís Capaldi, na lista das músicas que desceram. Esta semana está em sexto. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all and nothing we have loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go when you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around.
E depois desta música assim calminha, vamos agora para um ritmo mais animado. E vale a pena dizer aqui, para quem gosta de estar no YouTube, que o videoclipe de Dance Monkey, da australiana Tones and I, tem quase 7 milhões de likes e ultrapassou os 600 milhões de visualizações no YouTube. E eu pensei, ah, ela bateu um recorde. Não.
Ainda não.
Ainda não. Ela ainda tem aí uns 20, 30 artistas para superar.
Dela.
Exatamente.
Com certeza uma delas é Taylor Swift, mas pronto.
É, e o Justin Bieber, o Despacito, o Gangnam Style, enfim. Dance Monkey subiu duas posições, está em quinto lugar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Os Maroon 5 estão numa digressão pela América Central e do Sul, México, Chile, Brasil, Colômbia. Estão na agenda da digressão. E a sua música, Memories, continua em quarto lugar.
Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your.
There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright.
Anda, vamos agora para o seu menino favorito. E falando em favoritos, se tens uma música favorita, manda o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Ou deixa um comentário no Top 10 americano no Facebook da Voa. Circles.
Post Malone.
I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood.
E tal como com o Post Malone, continuamos sem mudanças. No segundo lugar está Life is Good, The Future com Drake.
Man, a cheapskate, huh? Gotta move on my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it. It is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no gun. Working on a weekend like usual.
Pulling out the coupe at the lot, told him 12 swat, buzzing all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy.
E pronto, o nosso DJ quer que nós dizemos goodbye. Nós vamos dizer goodbye, não é, Mara? Com o primeiro lugar.
Goodbye, é verdade. Assim que chegou ao fim o nosso Top 10 americano. É com muita tristeza que eu me despeço.
E o DJ e o PS também,
exato,
não é?
Exato, sim.
E pronto, então.
Primeiro lugar, Ana, é do...
É o The Box, do Roddy Ricch, não é? Com que nos despedimos. Convosco esteve Ana Guedes,
Mayra de La Saleta.
E o DJ e o PS quer sair rapidamente aqui.
Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know probably get a key for the quarter. Shotty belly skinny double C's, I bought her. Got a bitch that looking like a Leah, she a model. I got the pink slip. My whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forget it, I had the coupe at the lot. Told him 12 swat. Buzzing all the bells out the box. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said that.
Foi assim, Música na América, aqui na Voz da América, como sempre, aos sábados, uma versão mais curta, às segundas-feiras, também pode ver e ouvir a versão na íntegra na nossa página voaportugues.com, também com vários outros vídeos aí, voaportugues.com. Lembrando que estamos também nas redes sociais. Quando são 13 horas e 24 minutos, a pouco mais de 5 minutos do final desta emissão, vamos então recapitular as notícias que marcam esta segunda-feira. Os talibãs disseram hoje que um acordo de paz deverá ser assinado em breve com os Estados Unidos na capital do Qatar, Doha. Abdul Salam Hanafi, que faz parte da equipa negocial dos talibãs, não deu uma data para a assinatura do acordo, mas fontes ligadas ao grupo disseram que se irá realizar provavelmente no próximo dia 29 de fevereiro. Hanafi afirmou que estarão presentes à assinatura do acordo representantes de todos os vizinhos do Afeganistão, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dos países islâmicos e da União Europeia. Entretanto, fontes americanas disseram que só haverá assinatura do acordo se um período de 7 dias de redução de violência for implementado. No Botsuana, um grupo de homens armados matou 24 pessoas, incluindo um pastor de uma igreja, e sequestrou outras 3 ontem, revelou hoje o presidente da Câmara Bondoré. Siari Ozangola Brigadele disse que o ataque ocorreu na cidade de Panzi, na província de Yaga. Os cerca de 20 atacantes separaram os homens das mulheres perto de uma igreja protestante e apenas mataram os homens. No Ruanda, o popular músico Kizito Mihigo, considerado culpado de conspiração para assassinar o presidente do seu país, Paul Kagame, em 2015, foi hoje encontrado morto na prisão onde se encontrava, em Kigali, revelaram as autoridades prisionais. O relato oficial sobre a morte do músico está a gerar algum ceticismo no país onde o governo é frequentemente acusado de atacar os críticos assumidos. Descrito por muitos como o maior ícone cultural do Ruanda e um católico devoto conhecido pelas canções que promovem a ajuda e o perdão, Mihigo tinha sido perdoado em 2018, mas voltou a ser preso na semana passada. O músico era um sobrevivente do genocídio de 1994. Na China, o número de mortos devido ao novo coronavírus chegou a 1.770 e o total de casos confirmados ascendeu a 70.548, o que representa um aumento de 2.048 casos num só dia. Noutras informações, pelo menos 40 americanos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que se encontra no Japão, estão contaminados com o coronavírus. 300 foram evacuados, mas há informações de última hora que 14 deles também estão infectados. Na Síria, centenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão encurraladas no noroeste do país, com poucos alimentos e abrigos para temperaturas abaixo do zero naquilo que as Nações Unidas dizem ser a maior crise humanitária da região desde o início da guerra há 9 anos. Dezenas de instalações médicas e armazéns de ajuda estão a ser constantemente bombardeadas por aviões russos e sírios, disseram fontes da ONU. As autoridades militares sírias informaram que as suas tropas assumiram o controle de dezenas de aldeias no nordeste do país, perto da cidade de Alepo, e continuam a avançar na província de Idlib. No Níger, 20 pessoas, muitas delas mulheres e crianças, foram mortas por esmagamento durante a entrega de alimentos e dinheiro a refugiados no sudeste do país. O incidente ocorreu num centro cultural em Difa, a principal cidade numa região que faz fronteira com a Nigéria e o Chad e que tem sido o cenário de ataques do grupo radical islâmico Boko Haram. Há cerca de 119 mil refugiados nigerianos e 109 mil deslocados internos na zona, aliás, 119 mil refugiados nigerinos. A ajuda estava a ser distribuída pelo governo provincial, que se tinha deslocado à região para visitar os campos de refugiados e deslocados de guerra. E pronto, amigos, assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América de segunda-feira, 17 de fevereiro. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo, Rob McLean e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.